Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 9. Marcos 1, de 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu o céu se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto, e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Nós agora continuamos a falar a respeito do Evangelho de Marcos, na perspectiva do reino de Deus, do reino em movimento. E esse trecho que nós lemos agora, ainda no primeiro capítulo de Marcos, conta a história do batismo de Jesus e o início do ministério de Jesus. Na última vez que falamos nessa série, há dois domingos atrás, focamos no ministério de João Batista e na necessidade do arrependimento que nós devemos ter. E ali entendemos que o reino de Deus vem com Jesus Cristo e é necessário que nos arrependamos a cada dia para não construirmos para nós mesmos um conceito de Messias falso e guiarmos a nossa vida pelo que a gente acha que a Bíblia deveria falar, mas que nós, com arrependimento, devemos voltar os nossos olhos, o nosso coração para quem Jesus de fato é, o que ele de fato quer fazer. O batismo de João era o batismo de arrependimento, o que traz para nós um problema aqui. Se o batismo de João é o batismo de arrependimento, por que Jesus se batizou? Jesus não tinha do que se arrepender. Há algumas interpretações a respeito disso, mas talvez a mais, pelo menos a que eu julgo a mais precisa, é a que encontra nesse batismo de Jesus Cristo um momento de sacerdócio ou de consagração sacerdotal de Jesus Cristo. O batismo de Jesus não é o batismo do arrependimento. Isso está muito claro em outra narrativa do Evangelho, em que João Batista, numa narrativa mais detalhada, diz, olha, não está certo isso, eu não deveria te batizar. Eu batizo com água, você batiza com Espírito, que negócio é esse? E Jesus fala, não, é assim mesmo, é assim que o Pai quer. Mas o batismo de Jesus Cristo é como o rito de purificação do sacerdote. E a descida do Espírito Santo em forma de pomba é como a unção do sacerdote. Jesus é reconhecido no seu batismo como o sacerdote. Aquele que faz a mediação entre os homens e Deus. Aquele que entrega o sacrifício a Deus. Esse é Jesus Cristo. Mas hoje eu quero falar sobre Jesus, a alegria do Pai. Porque quando o Senhor sai da água, os céus se abrem, o Espírito desce como pomba e ouve-se uma voz do céu que diz, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrada. Jesus é a alegria do Pai. Jesus é o que agrada ao Pai. O que isso significa? Talvez para a gente compreender, a gente precisa voltar lá no início da palavra de Deus. Eu faço muito isso, né? A gente vai falar do texto, eu volto lá no Gênesis, mas é importante a gente fazer isso. A gente compreender, a gente precisa entender o que é que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, Deus criou o mundo. E ao criar o mundo, criou os seres humanos, a sua imagem, semelhança, em perfeita comunhão com Deus. Perfeita comunhão com Deus. E os seres humanos, como nós sabemos, pecaram. Os seres humanos que estavam em comunhão com Deus, Adão e Eva, disseram não para Deus. Olharam para Deus e disseram não. Ao dizerem não para Deus, se separaram de Deus. Se tornaram separados de Deus, independentes de certa forma, apesar de serem incompletos em si mesmos. Disseram não para Deus, não Deus, não para a tua palavra, não para a obediência ao Senhor, não. O Senhor do céu olha os seres humanos pecadores, Adão, Eva, seus filhos, todos os seus descendentes, inclusive nós, todos nós descendentes de Adão e Eva. E ao verem pecado, e ao ver as más práticas, e ao ver a desobediência, ele olha para o ser humano e fala, não ser humano, não, não está certo. E o ser humano olha para Deus e fala, não Deus, não está certo. Cria-se assim essa separação do pecado, Deus e os homens. Deus olha para a atitude de todos os homens e diz não. Os homens olham para Deus e dizem não. Não demora muito para os homens perceberem o desespero, a falta que Deus faz. Tentam preencher esse desespero de toda forma. Tentam satisfazer a falta de toda maneira. E o Senhor do céu toma a atitude de acabar com essa barreira. Tomou passo. Mas, para tomar esse passo, ele precisa antes mostrar para o ser humano que diz não, que ele está errado. E para mostrar para o ser humano que ele está errado, Deus dá a lei. E a lei é o quê? É a revelação da santidade de Deus. E o ser humano, quando tenta cumprir a lei, percebe. Puxa, mas a lei é difícil mesmo, né? A lei é complicada mesmo. E o ser humano percebe que o não dele é pecado, é rebeldia. O apóstolo Paulo disse isso. Se a lei não me dissesse o que é pecado, eu nem ia saber o que é pecado. Eu só sei que é pecado porque a lei me disse. Eu só sei que eu estou errado porque a lei me disse. E o ser humano se encontra nesse estágio de pecado. Continua sendo não de Deus para o ser humano. Mas agora o ser humano sabe, ouve esse não. Ouve que não alcança o padrão de santidade de Deus. Entende que não consegue chegar a Deus por suas próprias vontades. E Deus começa a demonstrar para o ser humano, apontar para o ser humano. Faz uma aliança com os homens. Faz uma aliança com os homens. Olha, nós ainda vamos nos reconciliar. Nós ainda vamos nos reconciliar. Segue na minha lei. Compreende a minha lei. Quando você pecar, oferece sacrifício. Entenda que o pecado gera morte. Entenda que o pecado gera o derramamento de sangue. E o ser humano foi cumprindo isso. E de vez em quando rompia com a aliança, desobedecia. Saía fora da aliança. Se afastava para muito longe, endurecia o coração ao ponto de nem ouvir Deus mais. E Deus então levantava os profetas. Outra forma de se revelar e de se mostrar para esses seres humanos. E os profetas são o quê? São os chatos da Bíblia. O profeta é chato. O profeta tem que ser chato. Porque ele é o que lembra um povo em pecado de que ele está em pecado. Na voz do profeta ecoa a voz da lei. Na voz do profeta ecoa a voz da lei. Ele fala aquilo da lei que o povo esqueceu. E todos os profetas lembraram o povo do seu pecado. Vocês estão falhando na lei. Vocês não estão seguindo a aliança. Vocês disseram, nós dissemos, seremos fiéis a Deus porque ele é fiel a nós. E agora estamos em infidelidade e não entendemos porque vem sobre nós todo tipo de disciplina. Vocês não percebem ao olhar para a lei que Deus é santo e vocês são pecadores? Essa é a voz do profeta. É isso que o profeta fala. É o chato. O falso profeta é o que agrada a todo mundo. Esse é falso. Esse é falso. Por isso que profetas todos morreram de maneiras tão... ou a maior parte deles morreu de maneira tão ruim, né? De maneira tão avassaladora, perseguição. Por isso que João Batista deu exemplo de ser tão chato. Nós falamos dele, né, dois domingos atrás. João Batista deu exemplo de ser um cara chato. Foi lá, apontou na cara de Herodes e falou, Herodes, tu tá errado. E perdeu a cabeça. O profeta verdadeiro, ele ecoa a palavra de Deus e denuncia a infidelidade. Na voz do profeta ecoa o não de Deus. O não. Povo, não. Está errado. E quando o povo diz não, Deus, o profeta diz não, povo. A voz dele ecoa o não de Deus. Porque desde Adão, todos os homens que andaram na terra desagradaram a Deus. Puxa, todos os homens. Mesmo, mesmo. Até Enoque, que andou com Deus e não morreu, foi levado ao céu. Até Enoque. Até Noé, que quando Deus matou toda a humanidade, salvou só ele e a família, até Noé. Até Maria, agraciada, bendita entre as mulheres, até Maria. Até João Batista, o maior nascido de mulher, segundo a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, até João Batista. Todos os homens pecaram, todos os homens então carecem da glória de Deus. É isso que diz Romanos 3:23. Não há nenhuma exceção. Todos os homens olharam para Deus e disseram não, Deus. Mas no desespero, ouviram a revelação de Deus e entenderam que havia ainda uma esperança. Não sabiam como, continuaram pecando, volta e meia pecavam na expressão do seu não a Deus, da sua rebeldia, mas sabiam no fundo do coração pela fé que havia uma esperança, porque Deus resolveu revelar isso. Todos os homens disseram não para Deus e ouviram de Deus não. Jesus Cristo disse sim para Deus. Porque Jesus Cristo disse sim ao Pai, porque não pecou, porque foi obediente. Jesus Cristo é o homem que diz sim ao Pai. E Jesus Cristo é o Pai dizendo sim aos homens. Entendeu? Jesus é um homem obediente. Por ser obediente, ele não se rebelou contra o Pai. Ele foi obediente em tudo. E ao ser obediente em tudo, disse a Deus, sim, sim. Disse ao Pai, sim. Mas Jesus Cristo é Deus Filho encarnado. É um agir do próprio Deus. Portanto, é um movimento que nasceu em Deus para dizer sim para a humanidade. Naquela separação entre mundo de Deus e mundo dos homens que aconteceu lá no Éden, agora existe um ponto de contato entre essas duas esferas. Esse ponto de contato, esse único ponto de contato, essa união, essa reconciliação entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Por isso que sobre Jesus Cristo, Deus fala o que não disse sobre nenhum outro homem. Este é meu filho amado, em ti me agrado. Tu és meu filho amado. Marcos ainda põe na segunda pessoa. Mateus põe na terceira. Este é meu filho amado. Marcos põe na segunda, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, em ti me agrado. Jesus une essas duas esferas, porque ele é o homem que diz sim a Deus. A igreja disse e repetiu, e essa é uma verdade fundamental do cristianismo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Só ele, como Deus e como homem, podia romper essa barreira entre os dois mundos, o mundo de Deus e o mundo dos homens. Só ele. E quando Deus fala do céu, em ti me agrado. Jesus Cristo, eu me agrado em ti. Tu és meu filho, em ti me agrado. Pela primeira vez, ecoa do céu um sim sobre um homem. E pela primeira vez, ecoa da terra um sim sobre Deus. Jesus Cristo cumpre essa exigência da justiça de Deus, da lei. Jesus Cristo tem a santidade de Deus. Jesus Cristo não falha em buscar cumprir a lei. Ele cumpre toda a lei. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque continua sendo em Jesus Cristo que Deus se agrada. Continua sendo em Jesus Cristo. Deus continua se agradando em Jesus Cristo. Nós continuamos sendo pecadores. Nós continuamos pecando, falhando, nos rebelando volta e meia. Mas sobre nós não há condenação, porque o que diz a palavra de Deus? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque a inimizade entre Deus e os homens acabou. E quem está em Cristo Jesus não é condenado, porque está unido a Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós dizemos sim para Deus. E em Cristo Jesus Deus diz sim para nós. Essa é a fé. O que é a fé? O que é a fé da salvação? O que é crer para ser salvo? Crer é reconhecer que não há nenhum outro ponto de contato entre os homens e Deus. Não há nada que não seja Jesus Cristo que acabe com essa inimizade. Mais do que isso, fé é compreender que Deus disse sim para a obra de Jesus Cristo e não para nenhuma obra minha. Não foi por nenhuma coisa que eu tenha feito que Deus me perdoou. Ou compensou todo o mal que eu fiz. Não. Foi pela obra de Jesus Cristo. E essa na cruz. Puxa, mas já está falando de cruz? Nós estamos no primeiro capítulo de Marcos ainda? Sim. Porque se nós estamos falando de obediência, o que fala Filipenses capítulo 2? Que Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. A cruz é o ponto máximo da obediência. É o ponto máximo do sim. Quando Deus diz para Jesus Cristo, em ti me agrado, ele está dizendo, finalmente, alguém, finalmente, um homem, diz sim para mim. Finalmente, um homem me alegra. Sabe o que isso traz de consequência para a gente? A primeira é essa da fé. A nossa salvação é obra única e exclusivamente de Jesus Cristo. Foi sobre ele que Deus falou, em ti me agrado. Foi a respeito dele. Cumprindo a profecia de Isaías 42, que falou... Isaías 42, versículo 1, que o servo de Deus, o escolhido, seria aquele que o agrada. Cumpriu a profecia ali. Só foi dita sobre Jesus Cristo. Não é sobre nós essa palavra, é sobre Jesus. Deus olha para você e diz, em ti me agrado por causa de Jesus Cristo, porque você está em Jesus Cristo. Não é por nada de bom que você faz. É porque você está em Jesus Cristo. Cantamos louvores maravilhosos aqui. Eu fui muito
tocado. Fazia tempo que eu não tinha uma experiência de adoração dessa maneira. Cantamos, foi lindo. E aí? E se não tivéssemos cantado? E se a gente tivesse errado tudo? E se a gente tivesse aqui parado para cantar e de repente o banco da bateria quebrou, o Valtinho caiu lá embaixo, todo mundo ia dar risada? E se fosse pior, você ia dar risada e você ia olhar e ver que ele quebrou o braço. Aí você ia falar, ah! Ia se sentir mal por ter rido. E aí alguém pegar ele e levar para o hospital. E aí, Deus perdeu honra? Deus perdeu glória? Diminuiu o presente que Deus merecia? Não. Porque toda honra, toda glória, tudo que Deus merece, foi sumamente cumprido em Jesus Cristo na cruz. Está entendendo? Nós não tiramos glória de Deus, nós não tiramos alegria de Deus, nós não tiramos nada disso. A Bíblia traz sim essa linguagem de entristecer a Deus, de entristecer o Espírito. Mas é uma linguagem para que nós compreendamos que estamos contra a sua vontade. Não que Deus é movido no seu humor pela nossa má atitude. Que pretensão achar que a gente mexe com o humor de Deus? Que pretensão? Deus foi plenamente glorificado em Jesus Cristo. E isso traz a segunda consequência, que é a humildade profunda que eu devo ter. Uma é a fé, única e exclusivamente em Jesus, só Jesus. A segunda é a humildade. Não há nada que eu faça que seja um sim para Deus maior do que o sim de Jesus Cristo. Quem é o homem que diz sim para Deus? É Jesus. Foi a respeito de Jesus que Deus disse, em ti me agrado. Não há nada que eu faça. Toda obra é de Jesus Cristo. Mas, aí você fala, ah, então não preciso fazer mais nada. Né? Essa pergunta sempre aparece, sempre aparece. Então não preciso fazer mais nada. Então já era. Então agora Jesus já cumpriu a minha parte. Não, não é essa a questão. E aí vem a questão de nós entendermos a santidade. A gente acha que a santidade é a escolha entre dois caminhos. Ou é uma luta dentro de nós, meio que equilibrada. Ou... Não, não é exatamente isso. A santidade, o viver santo, o abster-se do pecado e fazer a vontade de Deus, não é uma escolha equilibrada entre duas coisas, nem uma luta dentro de você, apenas. São figuras que dão a ideia, mas não é só, ela não é a figura completa. A figura completa é que o viver santo é a minha união com Jesus Cristo. Eu me uni a Ele na fé. Ao crer, estou em Jesus Cristo. Mas o meu viver santo é o me unir à sua obra, é participar da obra de Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus fala que aqueles que sofrem em nome de Jesus participam do sofrimento de Cristo. Você, quando sofre em nome de Jesus, se é que você já teve essa oportunidade, você não está tendo glória para você. Não está. Você está se unindo ao sofrimento de Jesus Cristo. Isso é muito óbvio. Porque se não fosse Jesus ter morrido na cruz, você não teria ouvido a mensagem da salvação, não estaria unido a Deus, não teria o Espírito Santo vivendo em você, não teria nenhuma ação de adoração a Deus. Tudo é fluindo da cruz de Cristo. Tudo vem da cruz de Cristo. Quando eu faço algo da vontade de Deus, ou melhor, a minha vida segundo a vontade de Deus, é a minha união com Jesus Cristo. Não é só a minha separação do pecado, é a minha união com Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que nós somos corpo e Ele é a cabeça, unidos. Por isso que a Bíblia fala, e é importante que a igreja entenda isso, que Ele é a cabeça e nós somos corpo, para a gente não andar sem cabeça por aí. Andar acéfalo. Não. Nós devemos andar unidos em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 2, verso 20, que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Unido em Cristo. Essa é a santidade. A santidade é Jesus vivendo através de nós. Fazer a vontade de Deus não é dar mais glória a Deus do que Deus já recebeu em Jesus Cristo. É participar dessa glória que Deus recebeu em Jesus Cristo. Essa participação com Cristo é a vida santa. É fazermos um com Cristo e um conosco. Entre nós, como corpo, bem unido. E aí eu fico humilde, porque nenhum de nós é mais querido de Deus, porque é Jesus Cristo aquele que agrada a Deus. Nenhum de nós. A gente fica humilde. A gente olha e fala, Senhor, tudo que eu faço é para a tua glória. Terminar um momento de adoração gostoso como foi hoje, e dizer, Senhor, tudo que eu fiz foi para a tua glória, não pode ser só uma palavra de falsa modéstia. É uma compreensão profunda de que eu me uno à glória que Jesus Cristo deu, e não eu. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 14, fala: longe de mim mergulhar em qualquer outra coisa, eu me glorio só na cruz de Cristo. É na cruz de Cristo que eu me glorio. Foi ela que fez tudo, foi Jesus Cristo na cruz que fez tudo, eu não fiz nada. Humildade, humildade. E outro desdobramento disso é o perdão. É o perdão. Porque quando eu me acho injustiçado por alguém, eu tenho a tendência de achar que Deus está a favor de mim e contra aquela pessoa. Mas quando eu me lembro de que eu mesmo e aquela pessoa e qualquer outra pessoa tem de Deus o não, e a gente só tem o sim de Deus porque Jesus Cristo é o que agradou a Deus e nenhum de nós, quando eu tenho essa compreensão, eu não posso esperar de Deus que faça justiça em meu nome. Eu sou compelido a perdoar porque Deus, que tinha o não dos seres humanos, deu o sim aos seres humanos em Jesus Cristo. E que Deus, que até então disse não aos seres humanos, ouviu o sim dos seres humanos, não porque eu sou bonzinho e mereço o favor de Deus, mas porque Jesus Cristo foi bonzinho diante do Pai. Estão entendendo? Estão entendendo? Quando a gente se perde identificando homens bons e homens maus na vida, e esperando que Deus fulmine os maus, Jesus Cristo era o único bom. Se Deus fulminar os maus, vamos morrer todo mundo. Não tem como não perdoar. Eu tenho para mim, inclusive, que quando nós estamos na posição de perdoar alguém, isso é uma compreensão que eu tenho tido, e ela é difícil, mas eu acho que ela corresponde à realidade. Quando nós estamos na posição de perdoar alguém, quando sofremos uma injustiça, quando sofremos uma maldade, nós somos compelidos não só a perdoá-la, não desejar o mal daquela pessoa, compreender que ela é... Não só isso. A também restabelecer o que foi rompido. Puxa, mas ela fez o mal. Eu não quero mal para ela, eu perdoei, estou aqui na minha, não vou fazer nada de mal para ela. Mas Deus não podia ter dito a mesma coisa? Tá bom, ele pecou contra mim, mas fica lá então, e eu aqui, pronto. De quem partiu a iniciativa de se achegar ao cruel, ao mal? Do próprio injustiçado Deus. É por isso que a paz é um negócio da igreja. A igreja promove a paz. Se a igreja achar que ela deve fazer paz só com quem tem paz com ela, e não resolver levar a paz com quem está em guerra, que diferença faz? E nós somos proclamadores da paz, é o nosso negócio, é a gente. Restabelecer as pontes, os laços, somos nós que devemos fazer. Porque Deus fez a mesma coisa com a gente. Ele não ficou esperando. Ah, o dia que ele vier falar comigo, eu perdoo. Não. Ele foi. Ele tomou a decisão. Talvez alguém possa falar: não, pastor, você está errado. Eu olho lá em Gênesis, você não voltou a Gênesis? Vamos voltar a Gênesis então. E vejo que lá a descendência de Sete, diz a genealogia de Sete, neste momento da vida de Enos, filho de Sete, neste momento passou-se a buscar o nome de Deus. Então foram os homens que buscaram primeiro. Não, porque a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, a crucificação do Cordeiro, a cruz do Cordeiro, é conhecida de antes da fundação do mundo. Primeiro foi Deus, cara. Primeiro foi Deus. Começou em Deus, não começou com Enos. Começou com Deus. Irmãos, é libertadora essa compreensão. É libertadora. Libertadora. Quando a gente compreende que de Deus todos nós tínhamos o não, recebemos o sim graciosamente em Jesus Cristo, nós não conseguimos dar o não para ninguém mais. Nós não conseguimos. Nós somos levados a perdoar. E ao fazer isso, nos unimos à cruz de Cristo. Nos unimos à obra de Jesus Cristo. Compreenda, a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, toda ação que a igreja faz, é Cristo que está fazendo. Quando a igreja faz uma ação unida à obediência de Jesus Cristo, Deus do céu fala: em ti me agrado, Jesus Cristo, meu filho. E nós nele ouvimos: obrigado pelo sim, Pai. Obrigado pelo sim. Obrigado pelo sim, Jesus. Obrigado. É por isso que Efésios capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, diz que a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Em português a gente está usando duas palavras: plenitude e o verbo encher. Plenitude é estar cheio. Então a gente pode falar que, em vez de falar plenitude do que enche, a gente pode falar é o enchimento do que enche. A igreja é o enchimento do que enche todas as coisas. Porque em grego é a mesma raiz. Pleroma, plenitude, cheio, completo. A igreja é o enchimento do que enche todas as coisas. O que significa isso? Que a igreja unida no movimento da cruz, a igreja unida no movimento do reino, é cheia de Cristo. E Cristo enche o mundo através de uma igreja cheia dele. A obra do amor e da santidade é a igreja se unindo a Jesus Cristo. E a gente precisa disso. Arrependendo da nossa maldade. Crendo que Jesus Cristo é o sim de Deus e o único caminho. E deixando-nos encher e agir através de nós, o Espírito de Deus. No poder que vem só dele. Assim nos unimos a Jesus Cristo. E eu tenho mais uma boa notícia, e a última. Porque parece que nós paramos no verso 11. Mas não, tem o verso 12 e o verso 13. E o verso 12 diz que imediatamente o Espírito levou Jesus Cristo para o deserto. Imediatamente. E no deserto ele ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. Marcos é muito breve a respeito disso, não conta a história toda. Muito breve. Os outros evangelhos discorrem mais sobre isso. Mas uma coisa que a gente sabe dessa história é que Jesus foi tentado por Satanás e venceu. Jesus foi tentado por Satanás e venceu. Venceu lá no deserto. Venceu no dia a dia, expulsando demônios. Os demônios morriam de medo de Jesus Cristo. E venceu de maneira completa na cruz de Cristo. E quando nós nos unimos a Jesus Cristo na cruz, em Cristo o diabo está derrotado. O diabo está derrotado. Por isso que João pode escrever na sua epístola: vos escrevo porque sois fortes e já venceste o maligno. Estamos unidos ao time vitorioso. Estamos unidos ao vencedor. Vencemos. Unamos-nos ainda mais a Jesus Cristo. Que Cristo viva através da nossa vida. Amém? Vamos cantar agora o hino que diz que queremos estar ao pé da cruz. Ao pé da cruz nós abrimos mão de nós mesmos, que até agora só conseguiu o não de Deus. E entendemos que a cruz é o sim de Deus. Aos pés da cruz entendemos e recebemos o fluir de Deus. Nos aliamos à cruz e ao movimento da cruz e ao reino que vem. E podemos dizer: na cruz eu me glorio, só na cruz eu me glorio. Vamos ficar de pé, vamos cantar?
Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre santa salutar no Calvário monte. Se na cruz, sempre
nós. Vamos para a praia? A praia santa. A praia do céu é a praia de rio e de lago, porque Apocalipse 21 fala que o mar já não existe. Então é de água doce, viu? Nós olhamos para a cruz, encontramos a salvação, olhamos lá para frente pela esperança e sabemos que isso é a obra de Jesus Cristo. E que hoje, amanhã, toda semana, cada dia, sejamos aliados à obra de Cristo. Que seja união nossa com Jesus Cristo. E não nossa própria vontade, nossos próprios interesses. Sejamos mais e mais refletindo em estar junto com Jesus Cristo, unidos a Ele. Que viva Cristo em nós, que fomos crucificados com Ele. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo sim que ouvimos do céu em Jesus Cristo. Não merecemos, Pai. Em tudo fomos rebeldes e maus, mas partiu do Senhor a iniciativa de nos perdoar. E Senhor, que sejamos, ó Deus, o enchimento daquele que enche todas as coisas. Que o Senhor Jesus encha a igreja. E que através da igreja enche o mundo com a Tua glória, Pai. Nos ensina, ó Deus, a crer de fato no sim de Jesus Cristo. Nos ensina, Deus, a sermos humildes, sabendo que nada que façamos atrai para nós a palavra de que agradamos ao Senhor, mas que em Jesus Cristo o Senhor se alegra na nossa vida. Que o Senhor nos ensine a perdoar, ó Deus. Que entendamos, ó Pai, que todos nós fomos perdoados por Ti. Todos nós. Que saibamos, ó Deus, inclusive, a refazer as pontes. Reatar os laços, ó Pai. Porque foi isso que o Senhor fez e nos deu exemplo. E também, ó Pai, Te rogamos. Que o Senhor nos encha cada vez mais com a certeza de que o maligno foi derrotado e que unidos à obra vitoriosa mais e mais possamos dizer: vencendo vem Jesus. Porque este reino que vem vitorioso é a Ele que nos aliamos, ó Pai, em arrependimento e fé e ação do amor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sim de Deus, a comunhão e o amor do Pai demonstrado na cruz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui e com cada um que ama o Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhado que esteja pela face da terra, hoje, para todo sempre. Amém. De mãos podem se sentar.